Diz assim o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o salvou. Imediatamente ele recuperou a visão, 23 também, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, por esta noite, por essa oportunidade de estarmos em Tua casa, Senhor, de poder, ó Pai, estar embaixo das Tuas asas, ó Pai, na acolhida do Senhor, ó Pai amado. Ah, Senhor, já louvamos e agradecemos o Teu nome com os cânticos, com as ofertas e os dízimos, Senhor. Queremos ouvir a Sua voz, Senhor. Queremos ouvir, ó Pai, a Sua voz, ó Pai, em nosso coração, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, revelando a mensagem, aquilo que tem a tratar no íntimo de cada um neste lugar, nesta noite. Que não venham ser as minhas palavras, mas sim as suas palavras, Senhor. Leva cativo diante de ti o meu coração, a minha mente, Senhor, para que o Senhor possa tomar, ó Pai, a este vaso para falar com a tua igreja. Que o meu eu diminua, para que o Senhor possa aparecer. Deus Santo, aleluia, toca-me, Senhor, com as brasas do altar, meus lábios, ó Pai. Oh, Senhor amado, que eu possa, Senhor, falar aquilo que é da Tua parte, do Teu Santo Espírito, a revelar, Senhor, no profundo, no escondido de cada um, Senhor, para que possamos sair daqui, ó Pai, cheio da Tua palavra, cheio do Teu entendimento, ó Pai, cheio de fé, com alegria em nosso coração, com nosso coração transbordante em Tua presença, ó Pai. Que assim seja neste lugar, nesta noite. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja esse Deus que é maravilhoso. Irmãos, essa passagem está também em Mateus capítulo 20, Marcos capítulo 10. É interessante porque a Bíblia, ela é rica em detalhes. É muito detalhe. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual daquele que segue a Deus. A Bíblia é mais atual do que o dia de amanhã. E nessa visão que eu trago, nós vemos os detalhes nos textos bíblicos e os sentidos, a mensagem que Jesus, aquilo que Deus quer passar e realizar, revelar para aqueles que são seus. A Bíblia fala de uma passagem muito conhecida, mas interessante alguns aspectos que eu quero abordar com os irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele aproximava de Jericó, de uma cidade. E a Bíblia diz que, ao aproximar de Jericó, havia um homem sentado à beira do caminho. Um homem cego. Um homem a Bíblia diz que estava pedindo esmola. Por que será que aquele homem estava pedindo esmola? Porque ele tinha, com certeza, dificuldade financeira. Com certeza, aquele homem tinha uma vida difícil. Com certeza, aquele homem tinha uma vida doída. Uma vida o qual ele era cego e por causa da sua cegueira física o impedia de alcançar um trabalho, de trabalhar, de ter o seu sustento, de seguir e cuidar da sua vida. Mas a Bíblia fala que aquele homem estava à beira do caminho e era comum na entrada, no caminho que dava à entrada da cidade, existirem muitos pedintes. Muitos pedintes. Pessoas necessitadas, pessoas pedindo. Mas a Bíblia nos traz um homem. Um homem. Chamado Bartimeu. A Bíblia nos traz um homem que era cego e pedia esmola. E diz a Bíblia que quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. A multidão estava passando, como era de costume daquele homem e de outros, ali pedirem alguma coisa, diz a Bíblia que ele fez uma pergunta. O que está acontecendo? Qual é o motivo desse alvoroço? Qual é o motivo, né? Dessa tropa marchando? Porque eu imagino que Jesus ia e a multidão seguia. E logo fazia barulho, levantava poeira. E ele diz, e lhe disseram, Jesus de Nazaré está passando. Então, ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em algumas versões, tenha compaixão de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, calado. Mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu não sei se vocês já, ao ler essa passagem em Lucas, em Marcos, Mateus, já se perguntaram por que a multidão apresenta Jesus de Nazaré e o cego chama filho de Davi. Apresentaram para o cego Jesus de Nazaré. Era o motivo do alvoroço, porque Jesus de Nazaré estava passando. E diz a Bíblia que aquele homem imediatamente se pôs a gritar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é de se perguntar? Por que não chamou? Jesus de Nazaré, tem compaixão de mim. Ele ouviu de Jesus de Nazaré e clamou, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, aquele homem era cego, diz a Bíblia. Aquele homem, com certeza, já tinha ouvido falar de Jesus, das obras de Jesus. Aquele homem, com certeza, já tinha em seus ouvidos a mensagem que Jesus pregava, porque, com certeza, a mensagem de Jesus se alastrava pelas aquelas cidades, por aquelas pessoas, por aquelas vizinhanças? Mas a Bíblia fala que, eu imagino, aquele homem cego, cansado, devia estar quente, porque é uma região quente, dar um pulo, talvez, e começar a gritar com tanta força, com tanto ímpeto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Engraçado, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por que as pessoas não apresentavam ali naquele momento que Jesus que estava passando era o Jesus filho de Davi? Porque a multidão não entendeu aquilo que o cego entendeu. Aquele cego, irmãos, ele teve um entendimento profundo de quem estava passando. Jesus de Nazaré, Nazaré, Jesus de Nazaré, filho de carpinteiro, Jesus de Nazaré, filho de José, ali em Nazaré, na cidade da Galileia, é mais um desses profetas que pregam por aí. Para muitos, Jesus era apenas um profeta, como tantos. Tantos que passaram por aquela terra. Jesus era um simples homem de Nazaré, da Galileia, filho de José e Maria. Jesus de Nazaré vinculava essa ideia dessa pessoa, dessa história, um profeta. Mas, filho de Davi, vincula ao Cristo, ao Messias, ao Libertador, a pedra fundamental, angular, aonde tudo está firmado. Aquele homem, quando ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, com certeza ele no seu coração falou: é Jesus de Nazaré, aquele que foi prometido nos profetas, aquele que disse que de Nazaré viria a salvação, de Nazaré viria a cura para o mundo, de Nazaré viria o Filho de Deus. E por que será que aquele povo falava para ele: fica quieto, cala a boca? Porque era uma blasfêmia chamar aquele homem de filho de Davi. Enquanto chama de filho Jesus de Nazaré, está tudo certo. Mas quando aquele povo chama Jesus, aquele homem chama Jesus filho de Davi, opa, esse daí é o Messias. Esse daí é o prometido. Não, não pode ser lá de Nazaré. O quê? Pode vir de Nazaré? O que diz a palavra? O que pode sair de Nazaré? O Cristo, o Cordeiro de Deus. Um homem cego que não tinha visto Jesus, um homem que ouviu falar que Jesus estava passando e no seu coração ele entendeu que a vida estava ali diante dele. E a sua situação não apenas de cegueira humana, de cegueira física, mas sim da sua vida toda ali destruída, seria transformada e restaurada quando Jesus ali viesse a ele, ou a ele fosse a Jesus. Ele reconheceu que ali era uma oportunidade única de se encontrar com o Filho de Deus. Você pode olhar na Bíblia quantas passagens tratam de filho de Davi. São passagens que remetem à pessoa do Cristo, do Messias, o Prometido, aquele que estava ligado à promessa do Antigo Testamento, aquele que ia libertar o povo da escravidão, do diabo. E o povo fica quieto. Você está maluco? É Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José. É um profeta bom. É um profeta, ó. Mas Cristo? Não. Não foi o grito, o barulho que os incomodava. Era ouvir a boca daquele cego que aquele Jesus era filho de Davi, o Cristo prometido por Deus. E a Bíblia diz que no versículo 40, Jesus parou. Jesus parou. Porque aquele cego que gritava, aquele cego que ali gritava, filho de Davi, reconheceu o Messias. Então Jesus parou e ordenou: tragam esse homem. E quando ele chegou perto, interessante, né? Porque Jesus pergunta para ele, né? O que que ele quer? Irmãos, quando aquele homem chamou o filho de Davi, é porque no seu interior algo havia acontecido. Porque aquela sociedade, aquela população, aquele povo que espremia Jesus, muitos não sabiam e nem entendiam quem era aquele que estava no meio do povo. E quantos estão na igreja e não entendem quem é Jesus? Que ele é o Filho de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a pedra angular. Nele tudo está firmado e tudo foi feito para a glória dele, diz a palavra. Nós que enxergamos, aquele povo que enxergava, não tinha visto Cristo na vida de Jesus de Nazaré. Não reconheciam em Jesus o Messias. Era interessante porque era mais um profeta. Caminhavam com ele, mas não enxergavam o Cristo, a promessa de Deus neste mundo. Para você ver como a cegueira era tão grande, como as pessoas estavam distantes de Deus, porque Isaías diz, capítulo 9, versículo 1, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulum e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Dali viria o Messias. E como os sacerdotes, como aqueles que eram guardião da lei, falavam: o que pode sair de Nazaré? Você tem que ter o discernimento de quem é o Senhor na sua vida, de quem é o Senhor, qual é os planos do Senhor, o que ele representa para nós. Aparentemente era uma cura. Não. A cura era algo que ia fazer parte de uma transformação que Jesus faria na vida daquele homem por causa da fé, por causa do entendimento e do reconhecimento dele pela vida de Cristo. Porque Jesus para. Por que Jesus não parou para outros? Por que Jesus não parou para outros paralíticos, mendigos, cegos? Por quê? Por que Jesus não parou naquela multidão? Por que a Bíblia nos traz essa palavra, essa mensagem, dando esse destaque para demonstrar que só tem comunhão com Deus, só tem ligação com Deus, aquele que reconhece quem é Deus. Aquele que reconhece. Irmãos, quando Jesus o chamou, podemos pensar, ele pensou, opa, Jesus me chamou, vai me dar uma esmola, né? Vai me dar um pão, vai me dar uma coberta, vai me dar alguma coisa para que eu possa me saciar. Não. Não era isso que estava no coração daquele homem. Por causa da palavra proferida por ele. Mesmo passando uma situação difícil, pedinte, ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu porque aquelas palavras que creio que aquele homem ouviu, porque a fama de Jesus percorria pela terra, ele captou e entendeu. E ele sabia que a oportunidade da vida dele estava ali. E o que você quer? Irmãos, é interessante porque Jesus pergunta, porque nós decidimos. Nós escolhemos. O que você quer? Jesus queria confirmar no coração daquele homem aquilo que ele já tinha falado. Jesus só queria confirmar no coração daquele homem a palavra de reconhecimento do Cristo. Mas talvez, se você pensar, você pode falar, sabe o que acontece, Jesus? Está tão difícil a minha vida, não consigo trabalho, nada. Não tem uma casa para morar, não tem uma cama para deitar. Será que o senhor não consegue arrumar um colchão para mim aí? Uma cama? Um dinheirinho para durar uns 6 meses? Ou a cura da cegueira? Às vezes, nós pedimos para o Senhor aquilo que é, nós pedimos para o Senhor, muitas vezes, para aquilo que é consequência de algo que deve ser resolvido. Aquele homem, assim que ele visse, assim que ele enxergasse neste mundo, todas as suas dificuldades seriam sanadas. Mas o Senhor tem muito mais para ele. E prova é que quando ele fala, ele dá a resposta para Jesus, é confirmado aquilo que ele havia falado, porque ele fala, Senhor, eu quero ver. É lógico, né? Você pode pensar, quer ver, porque ele era cego. Ver muito mais do que a cegueira física. Porque nós podemos entender isso quando ele fala filho de Davi. A coisa é diferente. Ele reconhece as promessas. Ele reconhece naquele Jesus, o Messias de Deus, o Prometido, o Cordeiro. Ele reconhece que a vida dele estava diante do Deus Todo-Poderoso. Nós devemos compreender, não adianta andarmos com o Senhor Jesus e não entendermos quem Ele é de verdade em nossas vidas. Quem é Jesus? É um profeta? Ele cura aí, faz uns milagres. Não, Jesus é muito mais que isso, igreja. Jesus é o pão vivo de Deus. Ele é o Verbo. E não é a lâmpada do Aladim. Você dá uma esfregada, aí sai urgindo, faz 3 pedidos. Não. Quando aquele homem gritou, é porque ele entendia que a vida dele seria transformada de dentro para fora. E Jesus disse: recupere a visão. E Jesus disse: a sua fé o salvou. Algumas versões colocam curou, mas a tônica de fato é salvou, porque a cura da visão física foi uma consequência do encontro com Cristo, do reconhecimento do Senhor na vida daquele homem. Diz a Bíblia que aquele homem teve sua vida transformada, porque a Bíblia diz que imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quantos estão caminhando com o Senhor como aqueles que faziam parte da multidão? Né? Enquanto o cego falava, filho de Davi, os demais, fica quieto, está maluco. A Bíblia fala, aqui no texto de... Eu anotei aqui, peraí. De Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz o quê? Que a fé vem por ouvir a palavra, a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mensagem que ele ouviu, mensagem que chegou aos ouvidos dele, produziu aquela fé, que quando ele teve a oportunidade, ele proclamou o Cristo. Você tem aproveitado a oportunidade? Você tem falado para o Senhor, que é o Cristo? Ou você tem falado com o Senhor como um simples profeta, como aquele que foi levantado como tantos outros? Você entende que o Senhor é o dono da sua vida, que Ele rege a sua vida, que Ele dita as regras, é Ele que manda, é Ele que ordena, é Ele que está no comando, é Ele que está no controle? O pastor pregou sábado, né, aqui, e teve algumas coisas que me saltou muito, assim, no, na mente, né? Uma delas foi a passagem da figueira, né? Quando a Bíblia diz que Jesus passou, ele teve fome, olhou para a figueira para pegar o que? O fruto, e a figueira estava como? Seca. E tem um detalhe que está no texto bíblico que fala: ela estava seca por quê? Não era o quê? A época de dar fruto. Aí você pode pensar, né? Mas, poxa, se não era a época, o que Jesus queria? O que Jesus queria? O que ele queria exigir da figueira? O que ele poderia... Por que ele queria exigir se não tinha fruto? O texto está falando. E Jesus fez o quê? Amaldiçoou. E quando voltaram, a figueira estava o quê? Seca, esturricada. Os discípulos ficaram espantados. Irmãos, você tem que dar fruto em todo o tempo. Porque quando as pessoas vierem pegar o fruto, você tem que ter. Mesmo se a situação não está fácil, se está difícil, se as lutas estão bravas, você tem que ter o fruto do Senhor para oferecer as vidas. Porque a sua vida não só existe em Cristo quando está em época de receber as bênçãos, mas também na época onde há seca, aonde as lutas. E o Senhor disse: nós representamos aquela figueira, aquele que não der fruto, independente da circunstância, será lançado no fogo. Porque é Ele que move as nossas vidas neste mundo. Não era a situação de pedinte, de cego, que faria aquele homem não reconhecer quem era o Cristo que estava passando ali, mas sim o entendimento da palavra de Deus e do cumprimento dela. Aquele homem entendeu aquele tanto, ele entendeu aquilo que os homens não entendiam. Aqueles homens que enxergavam, aqueles homens que contemplaram os milagres, aquele homem cego conseguiu ter essa dimensão. E quantas vezes nós não temos essa dimensão de reconhecimento daquilo que é o Senhor em nossas vidas? Aí as coisas não acontecem, nós ficamos chateados, nós queremos reclamar, nós queremos murmurar, nós queremos agir com as nossas próprias forças. O Senhor disse para Abrão: você será pai de grande nação, eu darei o filho. E Abrão e Sara não entendiam, e ali tentavam dar um jeito toda vez, né? Para que aquilo que Deus prometeu acontecesse. Deus prometeu, Deus falou, assim vai acontecer, assim será realizado. As circunstâncias deste mundo não vão ditar o jeito e a forma que Deus vai fazer. Não vai, não vai. Aquele que é de Cristo, segue a Cristo e vive a palavra de Deus. O que o mundo fala tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas o que a palavra de Deus fala tem que entrar e ficar em nosso coração. A palavra que aquele homem teve em seus ouvidos, a mensagem que chegou, trouxe a salvação. Ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, traz salvação. Traz entendimento, traz fé, traz esperança. Porque muitos hoje estão cabisbaixos, tristes, porque não têm entendido, ouvido, se desbruçado sobre a palavra de Deus. A sociedade ali, a multidão apresentou um Jesus e o cego clamou por filho de Davi. A quem você tem clamado? Ao Deus vivo? Ou a um Deus aí que o mundo pinta, né? Aonde a gente pode fazer todas as coisas, que Deus é bom, tudo é permissivo, tudo está valendo, Deus sabe como é duro a vida neste mundo. Não. Deus é aquele que quer ver o povo dele vivendo a palavra dele. Custe o que custar. Aconteceu um fato esses dias. Eu falei com o Senhor, né? Porque nós devemos falar com o Senhor. Porque é Ele que tem o poder. É Ele que é a vida. Ninguém pode fazer aquilo que Deus pode fazer. Então, fale para Deus. E eu falava com o Senhor um tempo atrás, e o Senhor me falou algo. Aí eu falei: ah, Senhor, dura essa palavra, dura essa mensagem que eu estou ouvindo. Aí o Senhor falou: essa é a palavra para mim, né? Passou um dia. Aí o Senhor falou: lembra daquela palavra. Aí o Senhor trouxe consequências àquela palavra. Se eu tivesse dado o devido crédito, talvez não teria sofrido as consequências, os prejuízos daquela palavra. Porque nós achamos muitas vezes que Deus vai dar uma colher de chá, que Deus vai, com calma, que Deus vai maneirar, que Deus vai entender. Deus não vai, irmãos. Deus não vai. Ouça e pratique a palavra. Ouça e obedeça o Senhor. Ouça e exale a palavra que está em nossas vidas. Você é a figueira, você é a árvore com a qual o Senhor, Ele alimenta, ao qual Ele sustenta. Dê frutos. Faça a sua parte. As pessoas têm que ver o fruto em nossas vidas. Mesmo que o pão faltar, mesmo que tiver enfermidade, mesmo que tiver a maior luta, as pessoas têm que enxergar em nós a diferença. Quando as pessoas vão ver a diferença no povo de Deus? Pode ver. Se você pegar as pessoas que estão tendo uma vida muito boa, tanto que segue a Deus, e como aqueles que não seguem a Deus, uma grande parte vai agir da mesma forma. Porque quando você tem dinheiro, o que você faz com o dinheiro? Ou você investe, ou você gasta. Agora, quando você está passando uma luta, uma enfermidade, um problema, aí você vê a diferença. Porque aquele que não tem Deus se desespera. Aquele que não tem Deus faz de tudo e mais um pouco. Mas aquele que tem Deus mostra que sua confiança está em Deus. Você falará como aquela mulher, quando o filho morreu, e no meio do caminho ao encontro do profeta perguntaram, como que tu, o marido dela que pergunta, se ela estava tudo bem? E ela diz o quê? Está tudo bem. Estou com um defunto lá em casa, mas está tudo bem, está tudo legal. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus. Reconhecer. Sadraque, eu me lembro sempre dessas passagens, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel na cova dos leões. Davi diante de Golias. Tem que viver Deus. Tem que viver a palavra de Deus. Que você a cada dia mais reconheça, entenda e se lance para Deus. Filho de Davi se remetia ao cumprimento das promessas de Deus. Não apenas um profeta, que Jesus tinha o papel de profeta, mas muito mais, ele era a salvação daquele povo. Mas aquele povo não o reconheceu. E o dia que Jesus ficou claro que ele era o Messias, o Filho de Deus, aquele mesmo povo que falava para o mendigo, para o cego, fica quieto, o dia que se revelou que ele era o Cristo, o que que o povo fez? Crucificam. Porque esse não pode ser o Cristo. Que não venhamos ser esses, mas sim aquele que reconhece que Deus é Deus em nossas vidas. Porque aquele homem poderia falar, poxa, ele é Cristo, o Filho de Deus, eu aqui nessa pindaíba. Ele é Cristo, eu aqui com essa enfermidade. Mas se ele é Cristo, porque eu estou assim, é porque eu estou assado. Porque a glória de Deus se manifesta na multiforme. Né? Nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, Deus vem e mostra quem é Deus. A Regina compartilhou comigo que ela falava com a cunhada dela e com a mãe dela algo, e a cunhada dela deu uma risada. Né? Riu. Tipo assim, ah, isso que está falando, esquece, para. Isso foi ontem. Hoje Deus respondeu. Não foi assim? Assim é Deus. Aos nossos olhos, é impossível mesmo. Mas aqueles que são de Deus, é só esperar. A hora vai chegar. Se mantenha firme e fiel. Não murmure, não reclame. Não. Reconheça quem é o Senhor. Glorifique o santo nome dEle. Independente das lutas e da circunstância, Ele é Deus e sempre será Deus. Ele é o nosso pastor, o que cuida, o que vela pelas nossas vidas neste mundo. Pelo nosso dia de amanhã, o Senhor já está trabalhando. Enquanto você for lá, você vai estar dormindo, o Senhor vai estar trabalhando. E por que vamos reclamar? Aquele homem poderia ter chegado para Jesus para terminar e falar: Senhor, por que o Senhor me deixa nessa situação? Né? Por que eu estou cego? Por que eu estou pedindo esmola? Irmão, você acha que é comum um cego chegar para uma pessoa e falar: eu quero ver, me dá a visão? Né? Você já viu algum cego chegando alguém e falar: eu quero ver, me dê a visão? Só Deus pode fazer isso. E aquele homem enxergou com os olhos espirituais que aquele homem era o Senhor e ele poderia transformar a sua vida. Que você e eu possamos, assim como esse cego, reconhecer a obra do Senhor em nossa vida. Crermos, independente das circunstâncias, que a palavra dele vai se cumprir no tempo do Senhor, na hora do Senhor, para cumprir os propósitos do Senhor. E quem vai ser beneficiado com isso? Eu e você. Porque quando ele cumpre os propósitos dele neste mundo, eu e você e aqueles que estão ao nosso redor são beneficiados. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Aqueles homens, né, doutores da lei, eram cegos para a palavra de Deus, né? Eram cegos somente confessando a Deus, como diz aqui em Romanos, né? Assim como fez Bartimeu, como fez o cego. Somente confessando o Senhor, nós seremos salvos. Se você confessar com sua boca e lá no seu coração você crer, você será salvo. E quantas coisas tentam tirar essa confiança de Deus? Quantas coisas tentam roubar essa esperança que nós temos em Deus? Quantas coisas neste mundo tenta roubar e nos tirar da rocha que é o Senhor? Não deixe, irmão. Porque a Bíblia diz... Vai bater. A Bíblia diz que nós estamos firmados na rocha inabalável. E se você está na rocha inabalável, logo você também será inabalável como os montes de Sião. Confia no seu Deus, creia nele. Se hoje não aconteceu, se hoje não foi o dia, pode ser amanhã. Quantas vezes aquele homem estava à beira do caminho pedindo esmola? Quantas vezes aquele homem ali ficou? Quantos dias? Quantos dias? Mas o momento chegou. E ele não perdeu o momento. Mesmo com o alvoroço daquela multidão. Imagina. Nada pôde. Impedir, porque a fé dele estava no Cristo. A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus, em Deus. A nossa vida, irmãos, deve ser vivida em Deus. Cristo vive em mim, aleluia. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. Paulo, ficou no passado. Porque é Cristo que agora está aparecendo. Que eu e você possamos ser como Paulo. e dizer com propriedade: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não estou atrás de um Jesus que pode resolver os meus problemas, mas eu estou atrás daquele que é o Redentor, daquele que é a pedra angular, daquele que tem em suas mãos o poder e a autoridade nos céus e na terra. O Senhor quer ser reconhecido pelo teu povo. Ele quer ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido como Deus deste povo, desta igreja, destas vidas. Ele quer ser reconhecido através das nossas atitudes. Ele quer ser reconhecido através das nossas palavras, através do testemunho. Ele quer ser reconhecido. Mas para que isso aconteça, nós precisamos vencer e precisamos viver a vida de Cristo. Aquele homem, quando chegou diante de Cristo Jesus, do Messias, do Prometido, ele falou: eu quero ver, eu quero ter a transformação. Você já encontrou com Cristo? Então é a mudança, a diferença. Você não mostra mais as suas credenciais, mas sim as credenciais de Cristo. As credenciais de Cristo. Você vem em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus dos Exércitos. Você vem em nome de quem? Daquele que me salvou, daquele que tem propriedade sobre a minha vida, daquele que morreu no meu lugar. O que é, o que é as circunstâncias deste mundo? O que é, o que é as circunstâncias deste mundo? A Bíblia diz que nada pode nos separar, nem a fome, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus. A sua luta, a sua dificuldade, não pode separá-lo do Senhor. As cadeias não separou o Paulo, não separou o Silas, as chicotadas não separou Paulo de Cristo. As prisões, as correntes, as perseguições. Porque ele estava firmado na pedra angular. Ele estava firmado na rocha. Ele estava vivendo os propósitos de Deus neste mundo. Priorize na sua vida, aquilo que é necessário. E é Deus. É a vontade de Deus. É a palavra de Deus. É o chamado de Deus.